As autoridades governamentais moçambicanas dizem que a exploração e venda ilegais de ouro e pedras preciosas na província do Niassa podem ser uma das importantes fontes de financiamento do terrorismo na vizinha província de Cabo Delgado, dadas as irregularidades existentes na comercialização destes minérios, mas há quem se interrogue o que é que está a ser feito para eliminar essas fontes. O secretário da Unidade de Gestão do Processo Kimberley Metais Preciosos e Gemas no Ministério Moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Castro Elias, disse que devido à vulnerabilidade da fronteira entre Moçambique e a Tanzânia, a província do Niassa perde mensalmente 30 a 40 kg de ouro produzido na zona de Lupilixo, no distrito do Lago.
A Análise Nacional do Risco identificou alguma vulnerabilidade exatamente na comercialização de ouro para de pedras preciosas e semi-preciosas. Esses produtos minerais são aqueles que podem ser transportados numa mala, numa pasta, na roupa. São produtos que têm maior valor econômico, mas são produtos muito pequeninos. Há pouco tempo foi vendida uma pedra muito pequena que custou acima de 30 milhões de dólares. Este valor pode ser usado para o financiamento da guerra para o nosso país.
Entretanto, o analista político Egídio Plácido diz que isso até pode estar a acontecer, mas é preciso que o governo indique o que é que está a ser feito para conter essa exploração e venda ilegais de ouro e gemas que ocorrem há já vários anos. Recordou que num passado recente, na zona de Monte Poés, em Cabo Delgado, houve uma convulsão social envolvendo exploradores de pedras preciosas, muitos dos quais oriundos da região do Corno da África, que resultou na destruição de infraestruturas públicas.
E isso, poucos anos depois, de o terrorismo em Cabo Delgado. Portanto, esta tese que o governo traz é a tese que até tem vindo a ser defendida por alguns estudos feitos, que aponta de facto que a procura pelas pedras preciosas pode também estar ligada ao financiamento ao terrorismo. Agora, mais importante é o governo apresentar evidências, porque o governo não pode vir lamentar apenas. É verdade que o país vai aprovando algumas leis para poder sair também da posição em que se encontra no Conselho das Nações, mas isso não pode ser feito do ânimo leve, tem que ser feito de forma científica, de forma clara. E o governo tem a missão de fazer isto.
Já para o também analista político Manuel Alves, o posicionamento do governo não é de todo defensável, porque os pequenos exploradores de ouro e gemas no Niassa têm agendas distintas dados terroristas.
Os terroristas, por muito que não se queira aceitar, podem estar tanto atrás de algumas agendas, sobretudo políticas, num contexto, portanto, da exploração das grandes reservas de petróleo e gás a nível de Cabo Delgado. Não me quer parecer que o garimpo ilegal, os pequenos operadores estejam em condições de poder, portanto, financiar uma grande máquina, porque o terrorismo é uma máquina internacional. Então, é, quanto a mim, no mínimo, uma falácia.
Por seu turno, o acadêmico Inácio Alberto diz que, para além do comércio de ouro e pedras preciosas e semi-preciosas, existem também muitas outras fontes de financiamento do terrorismo. Aqui citamos: o governo tem prestado qualquer atenção, entre as quais o tráfico de drogas. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.